Como é que foi a reunião?
Reunião positiva no sentido de quando temos a oportunidade de nos encontrarmos com representantes da Polícia Militar, a fim de esclarecer a posição do governador Fernando Pimentel e do seu governo sobre o PLP 257. Nós entendemos que as contrapartidas colocadas no projeto, elas são desproporcionais, desmedidas e, ao contrário do que pretende, que é solucionar a crise, elas aprofundam a crise. E tem a ver não só com as questões da Polícia Militar, mas dos servidores como um todo.
E aí, o que o governador Fernando Pimentel vai fazer?
Primeiro, é preciso dizer que nós estamos falando a respeito de um projeto de lei que foi votado na Câmara dos Deputados, foi ao Senado. O Senado incluiu exigências e o que nós estamos chamando de plano de recuperação fiscal. Este plano de recuperação fiscal, ele colocou imposições no seu artigo 14 e no seu artigo 22, que nós somos absolutamente contrários. São exigências que aprofundam a crise.
Exemplo.
Exigências, por exemplo, de nós apresentarmos um plano de desestatização das empresas mineiras. Nós não concordamos com isso. Exemplo, suspender por todo o tempo de recuperação fiscal todo e qualquer promoção de servidores, aí militares ou civis. Nós entendemos que há sim uma crise, essa crise precisa ser tratada. Agora, o tempo em que o projeto de lei coloca é muito grande. E aí é importante, nós votamos então no Senado, eles incluíram o plano de recuperação, que o projeto originalmente tratava apenas do refinanciamento da dívida dos estados. O Senado incluiu o plano de recuperação fiscal, incluindo então essas exigências que nós entendemos descabidas e desmedidas.
No modelo como está, então, o governador não assina, não adere?
No modelo, se o texto que for votado e se ele for sancionado tal qual ele está hoje, o governador não vai fazer adesão ao programa de recuperação fiscal. Porque nós entendemos que este projeto, tal qual ele está, ele não resolve a crise, ele aprofunda a crise. Proíbe, por exemplo, repasses de transferências voluntárias para estados e municípios. Proíbe, por exemplo, programa de publicidade de volta às aulas, pagamento de IPVA. Ou seja, nós, se fizermos a adesão deste plano tal qual ele está, nós podemos entregar a chave do Estado para o governo federal. Ela é a negação do Estado e da autonomia federativa. Bom, nós estamos, como a matéria é uma matéria que está sendo debatida no Congresso Nacional, nós buscamos os nossos líderes e coordenadores de bancada de Minas, tanto o deputado Fabinho Liderança como o deputado Gabriel Guimarães, já foram contactados e nós já dialogamos com eles sobre a posição do governo de Minas em relação a essa matéria. Avisamos também o deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados. Ele deseja ver essa matéria votada o quanto antes, mas nós achamos que o projeto precisa ser enxugado.
É possível, então, que não é até hoje, nem amanhã, que isso postergue na Câmara?
Então, a opinião que nós estamos dando para os nossos deputados é que este projeto, ele é ineficaz para a recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais. Ele precisa ser alterado. Se ele for aprovado tal qual, nós não temos condição de fazer adesão.
O governador vai liderar esse movimento de governadores? Como é que vai ser? Vai tentar se reunir com o Temer mais uma vez?
Cada governador é um governador, tem suas dificuldades, suas circunstâncias e sua decisão. O governador Pimentel não pretende ser o líder de um movimento de insurreição nacional ou de debate nacional em torno deste tema. O que nós estamos dizendo é que este projeto, ele não resolve o problema de Minas. Como nós sabemos, não resolve o problema de vários estados. Semana passada, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ou, salvo engano aqui, o Secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, aliás, o Secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, que é presidente coordenador do Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, já manifestou o descontentamento dele em razão da medida que foi votada no Senado.
Secretário,
agora eu quero repetir o seguinte, nós entendemos o esforço do governo federal de colaborar com os estados. Agora nós entendemos que é, e agradecemos. Agora, esta forma de colaborar não resolve o problema.
E aí, nesse sentido, como é que fica a questão da dívida?
Se vocês... Não, veja, a dívida, ela foi, ela, nós já não estamos pagando a parcela da dívida com base num acordo judicial. Houve um acordo judicial que suspendeu o pagamento da dívida. Este acordo persiste, independente da nova legislação que vier a ser votada e aprovada.
Mas o governo só tocou retirar esse pedido para rever o acordo judicial mediante o acordo dos governadores. Eles podem entrar, então, novamente com um pedido para rever isso no STF.
Sim, mas aí são dois temas. Da dívida, já os termos já está pactuado. Aqui nós tivemos um acordo em torno da transferência de recursos da multa de repatriação. Este acordo também está consubstanciado num acordo judicial. Para além disso, nós tratamos de medidas legislativas, essa primeira que foi votada, e a segunda de recuperação judicial, que está na Câmara dos Deputados agora.
Secretário, você vai ainda conversar com o pessoal do sindicato e tudo, mas o que eles deram de retorno para vocês é que então eles não farão greve diante desse retorno do governo? Qual foi o retorno deles também?
Nós estamos tratando aqui de questões hipotéticas. Se o projeto for aprovado, como está o... Desta forma, nós não vamos fazer adesão ao programa. A pressão e a discussão dos servidores, militares ou civis, neste momento, não é sobre o governo de Minas. É sobre uma matéria que está sendo tramitada na União, no Congresso Nacional e depois ainda vai para a sanção do Presidente da República. Ou seja... caldo de galinha é bom neste momento.
Agora, sim, mas não, secretário, os militares e os policiais civis pediram que fossem retirados desse bolo de todos os setores públicos. O governador de Minas concorda com isso, retirar só essas categorias?
Boa pergunta. Nós queremos tratar também de maneira diferente os que são diferentes. A questão da categoria, da carreira dos militares tem características próprias. A previdência dos militares deve ser tratada de maneira específica. Há características próprias nessa carreira. Nós entendemos que a separação dos temas e das carreiras é importante. Aliás, o governo federal está fazendo isso. Retirou a reforma da Previdência na sua proposta original. O que nós entendemos é que há que se falar, sim, de uma reforma. Agora... temas precisam ser tratados.
Agora, quais características próprias que tem a carreira que justifica?
A carreira da segurança pública, eles colocam a sua vida. Segurança pública.
Civil também.
Na nossa opinião. Quem corre risco de vida permanentemente para proteger o cidadão, seja civil ou militar, tem características específicas na sua carreira. Isso precisa ser tratado. Nós não somos todos a mesma coisa. Há circunstâncias distintas, prerrogativas distintas que precisam ser tratadas. E é assim que nós entendemos. Tá bom?
Não, só uma última questão.
O resto dos militares, tem uma nova conversa marcada?
Agora nós esperamos o Congresso Nacional deliberar sobre a matéria.
Mas ao reajuste da Previdência de 11 para 14, vocês são favoráveis ou não?
Isso tá
porque
fora,
está no PLC também.
Está fora do... Nós somos contra a inclusão desta e de outras exigências no PLC.